acontecer com a presença de Diego Tárcia na partida.
É, e agora o Ramon sentindo bastante lateral do time do Vitória, sentindo ali o tornozelo direito, parece que uma leve torção ali no pé de apoio quando ele disputava o lance com a Arrascaeta, o Reinaldo.
É, exatamente, tá caído ali sentindo muitas dores no tornozelo, na canela ali, né, na canela da perna direita. Tá sendo atendido ali pelo departamento médico do Vitória. Ele pelo menos fez a parede certo em cima do Arrascaeta, mas recebeu a pior. Tá caído ali o jogador do Vitória, 2-1 para o Flamengo.
Alô, torcedor roxo, já fez a sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama o futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade, aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua Bet de norte a sul. Aqui, galera, agora são 29, galera. 29 minutos. Continua caído ali o Ramon. É isso, Reinaldo?
É, o Ramon ainda tá caído, tá sentindo muitas dores, viu? Acho que não vai dar pra ele, não. E vale lembrar que o Vitória no banco de reservas não tem lateral esquerdo.
E olha aí, ó.
O lance tá sendo mostrado.
A gente tem um vídeo.
É, e o Ramon, vamos ver. Torcer que não tenha nada demais, porque o Vitória já perdeu.
Olha aí, ó, o Reinaldo. O detalhe é o seguinte, viu? A gente tem aqui no monitor e viu que o Arrascaeta pisou e pisou firme no tornozelo do Ramon. E eu não seria. Eu não sei se isso não seria um lance para o VAR ser acionado. Não sei a opinião do Michel Corbacho.
É, eu concordo, viu, Marcão? Para mim, pelo menos o VAR poderia chamar ele para ver o lance, viu? No mínimo.
É, eu vejo como o Arrascaeta, ele acaba atingindo de fato, mas no meio de um acidente de percurso, né? Acaba pegando o tornozelo de Ramon. Eu confesso a vocês que eu não chamaria para caso de expulsão, não. Se o VAR chamasse, deveria ser para orientar ao Daronco a expulsá-lo, o Arrascaeta. Eu não vejo dessa forma. A expectativa aí é que Ramon possa voltar para o jogo, porque Vitória já perdeu vários jogadores importantes, né? Já não tem Baralha, já não tem Kaiser, já não tem o Eric. Agora, não poder contar com Ramon realmente só aumenta o número de lesionados no DM do Vitória.
Agora a questão do VAR, o Colbacho, você me perdoe, me desculpa, mas a questão de dois pesos e duas medidas, né? Porque lances parecidos, idênticos a esse, a gente tem visto por aí quando o VAR chama e o jogador é expulso, mesmo não sendo intencional, mesmo o agressor escorregando antes e atingindo o adversário em sequência, muitos lances são lances de expulsão. Agora eu vou lá com aquele torcedor que participou do intervalo. Se fosse um jogador do Vitória, será que ele não teria uma outra atitude? Nem um amarelo deu para o Arrascaeta? Esse é o grande detalhe, viu? 31, galera, segundo tempo. 31 é o segundo tempo de bola rolando no Maracanã. 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. É Copa do Brasil, você curtindo aqui no som da Itapuã FM. Ali o Ramon já está se recuperando, está voltando já voltou. Já cobrou lateral para o rubro-negro baiano. Vem o domínio de bola agora do René, entregando no meio com o Marinho. Falta em cima do René, o árbitro da partida marcou. É falta para o time do Vitória fazer a cobrança. Visão benefício. Proteção de craque para seu veículo. Para seu veículo é só ligar 0800 919 1111. Digite opção 3. Diga que é ouvinte da Itapuã, da Itapuã FM, e não pague taxa de adesão. Tá tudo bem com o Ramon por aí, Reinaldo?
Tudo bem não, né, Marcão? Mas fica de olho nele aí, porque ele tá manquitolando ali, né? O jogador do Vitória, o Ramon. Vamos ficar de olho nele. Não sei se ele vai aguentar até o final, não.
Vamos ali, a falta para ser cobrada pelo Marinho, hein? Quem sabe agora, galera, quem sabe o empate do Vitória. É pela meia esquerda, Marinho preparado para fazer a cobrança um pouco distante. Mas ele vai fazer o lançamento lá dentro da grande área. Cruzou na boca do gol, olha a testada e o gol! Subiu a bandeirinha. Subiu a bandeirinha, marcando impedimento. Parece que o Marinho fez o lançamento e vamos ver aí, é um lance aí para para o VAR fazer aquela analisada, viu, Reinaldo?
É, Marcão, mas a impressão que a gente tem aqui é que estava assim um pouco adiantado ali o Luan Cândido. Se a bola fosse pelo meio, tudo bem, mas ela foi no jogador que realmente estava ali dois passos adiantados. Então, para mim, impedimento. Para mim, acertou a arbitragem.
E aí, Michel Corbacho, sua opinião?
Acerta, tô com o Rei. Na hora do cruzamento de Marinho, o Luan Cândido tá adiantado, né? Deslocado de todo o sistema defensivo do Flamengo, a arbitragem acerta, lance impedimento.
Que pena, né, rapaz? E olha o Flamengo trabalhando o Emerson Royal pelo lado direito no bico da grande área, entregando para a Rascaída, fez a finta, de perna canhota, ameaçou, não deu. Entregando para o Everton Araújo, vem o domínio de bola, entregando para o Luiz Araújo, lá pelo lado esquerdo, chamou para o jogo, lá o seu companheiro recebendo por ali o Plata, faz o giro, entregou na entrada da grande área com a Rascaída, se livrou do primeiro marcador, fez a tabelinha com Plata, ajeitou, olha a bola colocada, a bola subiu, ganhou as alturas, foi na linha de fundo. É apenas reposição de bola para o time do Vitória fazer a cobrança. E atenção, galera! Se liga na hora certa do futebol do Brasil! Em Salvador, Bahia, no Rio de Janeiro. A hora certa pra você, 23 horas e 11 minutos, 11:11, galera. E no passar do tempo, no Giro dos Ponteiros, confira! 34, galera, 34 minutos são jogados, restando 11 para terminar o jogo. É Copa do Brasil do Maracanã, é jogo de ida, galera. E no placa para Betisul, sua Betisul, a Betisul de norte a sul, o placa diz:
Flamengo
tem 2, Everton Araújo aos 9 do primeiro tempo, Pedro aos 6 do segundo tempo,
Vitória
tem 1, Eric aos 11 do primeiro tempo.
Itapuã. Marcos Bastos.
Transpondo os mares e os horizontes do Brasil. Jair Ventura mexeu no time do Vitória. Reinaldo Oliveira.
Tivemos sim, viu, Marcão? Duas mudanças do Vitória. Ele tirou o René, atacante, camiseta de número 91. Colocou o Fabre no jogo. E ele tirou também o Mateuzinho, camiseta de número 10. E botou o jogador Diego Tárzia com a 12. Duas mudanças no Vitória, teve mudança também no Flamengo. Só para confirmar logo, saiu Luiz Araújo com a camiseta de número 7 e entrou o Samuel Lino, 16. Mudança também no Flamengo para a ITS Brasil, excelência em internet.
E aí, Corbacho, duas mudanças no time do Vitória. As entradas do Tarsi aí também, do Fabre, né? Para as saídas do Mateuzinho e também do René. E o Flamengo fazendo a quinta mexida aí, né? Entrando o Samuel Lindo no lugar do Luiz Araújo.
É, aí Léo Jardim olha para o banco e tem opções para entrar em campo como Arrascaeta, Gonçalo Plata, Samulino, Alexandro. E aí o Vitória, o Jair Ventura olha para o banco, Bastos. E aí entra Diego Tarsi, Fabre, que o torcedor tem questionado bastante, mas o Vitória vai precisar ter mais velocidade, o Vitória vai precisar ter um pouco mais de presença e de força ofensiva no ataque, por isso a presença de Fabre, que tecnicamente deixa a desejar, é bem verdade, mas é um jogador que pode brigar fisicamente com o sistema defensivo, com os zagueiros do Flamengo, é um jogador que tem velocidade, e o Vitória, quando baixa muito as linhas, tem muito campo, sobra muito campo pro Vitória correr. Então o Vitória precisa de jogadores de velocidade realmente para chegar, né, nesses contragolpes à meta defendida do goleiro Rossi.
É, tanto que o Fabre tem a força física que ele comete falta no seu primeiro lance, na dividida ali com o jogador do time do Flamengo, na dividida com o jogador Samuel Lino. É uma falta pela meia esquerda em favor do time do Flamengo para fazer a cobrança ali da Arrascaeta. 37, galera, 37 minutos são jogados. É, como o Corbacho falou, e olha que o Leonardo Jardim ainda tem o Varela, que é uma opção lateral que avança bastante, e tem o Jorginho, um jogador cadenciador do meio de campo, e ainda tem o zagueirão Léo Pereira, né, que tá no banco, e também é jogador que é titular né? Não querendo menosprezar aqui, mas é muito diferente. O Vitória é um time gigante dentro de campo do Maracanã, enfrentando essa força que é o time do Flamengo. Olha o Flamengo, lançamento lá dentro da grande área da cobrança de falta. O corte é feito, a bola vem sobrando agora com Plata, entregando mais atrás. Começa o jogo mais uma vez, o time do Vitória. O domínio de bola do Alexandro. Alexandro entregando curtinho, vai avançando ali o time do Flamengo. O domínio de bola mais uma vez do Alexandro, entregando para Danilo. Dois para o Flamengo, um para o Vitória no Maracanã. 37 minutos, agora 38, galera. Segundo tempo, bola com Plata. Plata entregando para Danilo, entregando a bola mais um pouco no meio de campo ali, onde começa o jogo com o Alexandro. Alexandro recebeu de volta. Vitória recebe, sair para marcação. Avança mais um pouco a marcação, o time do Vitória. Não pode ficar totalmente lá atrás. A bola é recuada na direção do goleiro Rossi. Esse trabalha com Léo Ortiz, mais uma vez com Rossi. O Fabri vem ali na marcação dele. Ele começa o jogo mais uma vez aqui pelo lado direito, entregando para Danilo. Vai avançando. É o time do Flamengo. Vai vencendo essa primeira partida, o primeiro confronto, o jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã. O domínio de bola do Saúl no meio de campo, deixou o braço ali, hein? O juiz mandou seguir o lance, deixou o braço ali o jogador do time do Flamengo, Saúl. Vamos ver aí o que é que o juiz vai marcar, viu? A gente vê nitidamente o braço direito, mais um cotovelo ali no rosto do jogador do Vitória, Reinaldo.
É, deixou o braço ali, né? O jogador do Flamengo, Saúl, terminou ali levando o braço ao rosto do jogador do Vitória, o Kaique Gonçalves, que está caído ali pedindo atendimento. E o Daronco não diz nada, não fala nada, só espera, né? Gesticula. Mas é outro lance aí que o VAR poderia chamar, porque ele levou o braço. Ele não deixou o braço de proteção, ele levou o braço. O que levou atingir o jogador do Vitória, mano.
Tá vendo aí, seu Corbacho?
É, e aí
eu falei
a falta...
lá do início do jogo?
É, e aí a falta é em favor do Vitória. Tá, ele marcou em favor do Flamengo, mas a falta seria em favor do Vitória, que realmente Saúl eleva o braço e atinge a Kaique Gonçalves.
É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Everton? E vem ali, ó, olha lá de novo o lance, a gente tem um monitor aqui que a gente pode ver.
O que é?
Então, rapaz, 39, galera, quase 40, segundo tempo.
O que é que o senhor quer?
Deixa quieto, deixa quieto. E aí, o Daronco tá ouvindo alguém lá da sala do VAR, Reinaldo?
É, ele tá ouvindo, né? Vamos ver ali qual vai ser a decisão do Daronco. Ele tá conversando lá com o pessoal do VAR, tá mandando esperar o lance lá. Vamos aguardar e disse, ó, eu vou dar tempo.
Agora, Reinaldo, me desculpa. Por que o Daronco não vai no monitor e fica então querendo discutir com o pessoal do VAR uma situação que só ele no monitor pode ter certeza?
Ele é assim, Marcão. Ele é assim, ele gosta de ser o centro das atenções. Ele não quer ouvir a opinião do VAR, não. Ele diz, não. Ele começou a gesticular ali no campo, dizendo, não, rapaz, o cara só abriu o braço. Não, só abriu, não. Levou o braço. Se o VAR tá orientando a ele pra ir, ele tem que ir ao VAR dar uma olhada, né? O Daronco é assim já há muito tempo.
E atenção, galera! Se liga na hora certa do futebol do Brasil! Em Salvador, Bahia, Brasil, a mais bela capital do Brasil, também no Rio de Janeiro, também bela capital do Rio de Janeiro, 11 da noite e 18 minutos, 23 e 18, e no passado o tempo no Giro dos Ponteiros, confira! Galera, 41 minutos são jogados, restando 4 para terminar o jogo pelo tempo regulamentar. Copa do Brasil, galera, Copa do Brasil. Jogo de ida no Maracanã e no placar. Para Mix Matheus, somos um só coração. Placar de
Flamengo.
Tem 2. Everton Araújo aos 9 do primeiro tempo. Pedro aos 6 do segundo.
Vitória.
Tem 1. Eric aos 11 do primeiro tempo.
Itapuã.
É, galera, a noite não tá sendo para os baianos. Mais cedo na Arena Fonte Nova, o Remo aplicou a surpresa pra cima do Bahia, aplicando 3-1, com a narração de Fábio Gomes, os comentários de Flávio Lordeiro e as reportagens de Gabriel Bacelar. Hoje não é a noite para os baianos, viu, seu Michel Corbacho?
É, não foi para o Bahia, mas quem sabe pode ser para o Vitória. Ainda tem jogo para isso. O Vitória precisa.
É verdade.
O Vitória precisa chegar, voltar a jogar com a bola nos pés, o que jogou no primeiro tempo, viu, Bastos? Porque esse segundo tempo o Vitória caiu de produção.
É, como diz aí, né? É, o jogo só termina quando o juiz acaba, né? Então é isso. Vamos lá. Olha o Vitória. A gente acredita ainda. Olha a bola ali no meio de campo, a bola enfiada na entrada da grande área procurando Fabri. Chega a primeira zaga do Flamengo cortando. 43, galera, 43. É verdade. A gente tem que acreditar até o fim. O Vitória tá em campo ainda. O Bahia já perdeu, mas o Vitória tá jogando ainda, tá perdendo por 2-1. Mas tem chances ainda, galera. Vai tentando a todo custo. Vem o domínio de bola do time do Vitória. A bola é rolada aqui pelo lado esquerdo no campo de defesa, faz o domínio, tenta sair pelo jogo, pressionado ali na marcação, agora sim, vai avançando o zagueirão do time do Vitória, o Luan Cândido, ultrapassa a linha de meio do gramado, enfia a jogada lá pela direita, buscou o Marinho, corte é feito, a bola vem sobrando agora com o jogador Arrascaeta, ele cadencia a jogada entregando para a Plata, faz o domínio de perna canhota para Arrascaeta de primeira, aqui pela direita para Danilo, vai avançando o zagueirão do time do Flamengo, entregou para Arrascaeta da meia lua da grande área, puxou para a perna esquerda, tentou passar por ali, o corte é feito pela zaga do Vitória, a sobra de bola mais uma vez para o Flamengo, 43, quase 44 no segundo tempo, 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória, e vem um domínio de bola agora do Léo Ortiz entregando no meio de campo, bola com saúde, pé em pé, o time do Flamengo tocando bola, Vitória esperando para quem sabe daquele golpe, daquele bote mortal, e vem de novo o Flamengo, bola com Danilo, entregou para Saúl, avançou, botando bola ali no meio, agora com Samuel Lino, é o Samulino, ele sai jogando mais atrás, entregando para o Léo Ortiz, agora com o Danilo de primeira para Samulino, tentou, a bola bateu na canela dele, a sobra de bola fica agora com o time do Vitória, tenta sair pro jogo, não tem ninguém, o jogo tá parado, falta marcada contra o jogador do, contra o Flamengo, tá sendo chamado ali o departamento médico do time do Vitória, já que segundo o Daronco, parece que houve um choque de cabeça ali dos dois jogadores, o Alexandro e também o jogador do Vitória que tá caído por ali, Reinaldo.
É o Marinho, né? Cabeçada, cabeça com cabeça. Alexandre e Marinho. Marinho levou a pior e tá caído ali no gramado. O jogador do Vitória e rapidamente o Daronco parou e pediu que o atendimento médico entrasse no gramado.
O Vitória que vem para mais duas mexidas aí, né?
Vem sim, Reinaldo. Dois volantes, tá? Vai entrar ali o José Breno com a 55 e o Adenilson com a 26. Vamos ver quem é que sai. É, acho que vai cair ali o Zé Vitor e o jogador Caíque Gonçalves, mas vamos aguardar, que eu acho que vai ser essas mudanças aí. Ele já tá ali, o Jair Ventura já quer que faça logo a mudança e o Daronco ainda tá lá preocupado com a situação do Marinho. O Marinho vai ter que sair de campo, né, já que o departamento médico esteve no gramado, aí o Marinho vai ter que sair para depois retornar. E o Vitória prepara ali as duas mudanças. Vamos ver se ele vai autorizar agora ou depois do lance. Eu acho que agora. Pronto, saiu o camiseta de número 13 do Vitória. Foi o Ramon e entra o Edenilson. É, primeira mudança e vamos ver quem é que sai. Deve sair ali um volante, né? Para a entrada do José Breno. É isso mesmo. Sai o Zé Vitor, 88. Para a entrada de José Breno, 55. As duas últimas mudanças do Vitória. Parabenews, o site que mais cresce no Brasil, www.benews.com.br.
Ô, meu querido Corbacho, daqui a pouquinho você vai analisar essas mudanças aí, as últimas do time do Vitória, porque o Flamengo é quem desce pelo lado esquerdo, a bola com Plata, rolou na entrada da grande área, batendo primeiro, corte é feito pela zaga do time do Vitória, a bola vem sobrando agora com o jogador Léo Ortiz, ali no grande círculo, trabalhando pelo time do Flamengo. Subiu a plaquetinha por aí, teremos quantos minutos de acréscimos aí, Reinaldo Oliveira?
Tivemos 9 de acréscimos aí nesse segundo tempo, Marco.
Vamos até 54, galera, ainda tem tempo, mas eu entendi essas mexidas aí do Jair Ventura, que vai ter um jogo de volta, então perder por um gol de diferença, o Vitória tá na disputa ainda, tá na parada aí, e o Michel Corbacho comenta daqui a pouquinho, porque o Flamengo vem descendo, olha o cruzamento na boca do gol, a bola passa por toda a extensão da grande área, vai sobrando lá do outro lado com o Saúl, e domina a bola, agora com o Plata que faz o cruzamento, o domínio, a zaga do Vitória cortando, sobra de bola mais uma vez ali com o Léo Ortiz, entregando para Danilo, vai ameaçado aí, será? Clareou, entregou, olha o Totozinho, primeira bola girada, Pedro bateu, a bola subiu, cobriu a mamadura do goleirão Lucas Arcanjo. Rapaz, vacilar com Pedro é problema, viu? O cara não deu sorte em dois lances desse jogo e esse foi mais um que ele não levou sorte, né, Reinaldo?
E outra construção rápida, né? Danilo, Samuel Lino e o Pedro. Pedro girou certo. Ele tirou a marcação ali com a ginga de corpo e chutou errado. Aí, felizmente, jogou essa bola na lua. Tiro de meta para o Vitória, 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória.
E aí, Michel Corbacho, as mudanças do Jair Ventura, colocando dois jogadores mais defensivos, seria realmente, né, para e contudo, né, no jogo de volta, já que por enquanto tá só um gol de diferença até aqui, Corbacho.
É, a saída do Ramon, para mim, tem muito a ver com o lance, né, que ele sofreu com o Arrascaeta, e para mim ele estava sentindo ali ainda. Então ele tira Ramon, coloca Edenilson vai pra zaga e ele desloca Luan Cândido pra lateral esquerda. No meio de campo, a saída de Zé Vito, né, pra mim ele acerta também e até demorou pra tirar o Zé Vito, porque Zé Vito cansou. Zé Vito foi muito bem no primeiro tempo, retendo bola, construindo, auxiliando a construir no meio de campo em favor do Vitória, e a queda de rendimento do Vitória, pra mim, tem muito a ver com a queda de rendimento de Zé Vito no segundo tempo, que cansou. Por isso ele tira Zé Vito e coloca Zé Breno, e sim, com esse placar, o Vitória volta vivo para o Barradão, para o jogo em Salvador.
49, galera, 49 minutos são jogados no segundo tempo. Já temos 4 além do tempo, vamos até 54, galera. Foram 9 minutos de acréscimos dados pelo árbitro da partida. Aqui, galera, você conferindo. É Copa do Brasil da Itapuã. Vê o domínio de bola do time do Flamengo. Mais uma vez a bola com a Arrascaeta. Ele é liso, ele tem um domínio de bola legal. Abriu pelo lado direito. Vê o domínio de bola ali do Emerson Royal. Tabelou no bico da grande área com Plata. Recebeu ali o Plata. Ele se livra do primeiro marcador, também do segundo, chegou na frente da grande área, devolução de bola mais uma vez aqui pelo lado direito, a bola vem na direção do Royal entregando para o Everton Araújo, ele vai na direção da grande área, enfiou jogada na linha de fundo, cruzamento, teve o desvio e a bola foi na linha de fundo, escanteio para o Flamengo fazer a cobrança. Reinaldo,
foi o Plata que apareceu ali, né, tentou fazer o cruzamento, a bola desviou no Luan Cândido, linha de fundo é escanteio, quem tá indo ali para fazer a cobrança é o camiseta de número 10, De Arrascaeta.
De Arrascaeta, camisa número 10, cracaço de bola para a cobrança do escanteio. Agora com 50 minutos, quase 51, galera. Ele vai fazer a cobrança do escanteio pelo lado direito, cobrou na boca do gol. Olha a testada, sobrou por ali. Pedro tentou dominar, não deu proteção da zaga do time do Vitória. Quem tá por ali é o Fabre. Ele sai jogando, a bola desviada saiu pela linha de lado, lateral para o Vitória fazer a cobrança. 50 minutos, quase 51. E o Vitória tem mais 3 minutos e meio para tentar um empate ou segurar esse placar e ir vivo para o jogo de volta contra o Flamengo no Barradão, jogo de volta pela Copa do Brasil. Assim disse também o nosso querido Michel Corbacho. Estamos chegando no finalzinho do jogo, galera do Maracanã. 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. A bola que sobe e desce lá no ataque, subiu o Fábio, tocou de cabeça, busca ali no ataque. Bandeirinha marcava impedimento de ataque do time do Vitória, hein, Reinaldo?
Tudo bem, tudo ok, ali ele marcou impedimento, né, Marcão? Impedimento ali do jogador do Vitória que estava adiantado, impedimento marcado e já cobrado.
Olha o Plata, vai avançando, invadiu a grande área pela esquerda, cruzou, voltando. Olha a chance do Flamengo fazer o terceiro gol, bola batida. Passa à direita do Lucas Arcanjo, chute do Samuel Lino. Assustou o goleirão do Vitória que ficou só olhando, Reinaldo.
É, ficou só olhando, uma jogada rápida ali pelo lado direito. O Plata saiu fazendo fila, entrou na área, tocou para trás. Samuel Lino dominou bem, chutou. O Lucas Arcanjo tirou com os olhos ali, quase o terceiro do Flamengo.
Mas essa bola tirou casquinha do poste direito do goleirão Lucas Arcanjo ali, viu, Michel Corbacho?
É, e o Flamengo, quando coloca as suas principais peças, chega com muita velocidade, né? Trocando passes muito rápido. E Samuel Lindo, né? Fazendo essa movimentação, saindo da esquerda, centralizando e conseguindo finalizar de direita. Ele que é canhoto e levando muito perigo à meta do goleiro Lucas Arcanjo.
Visão Benefícios, proteção de craque para seu veículo, ligue 0800-919-1111, digite opção 3, diga que é o 20 da Itapu FM e não pague a taxa de adesão. E agora uma falta para o Vitória fazer a cobrança, falta ali no meio de campo, falta em cima do jogador Luan Cândido. E subiu a chapinha amarela aí, foi pra quem?
É, subiu a chapinha amarela pro jogador Emerson Royal, camiseta 22 da equipe do Flamengo. Na informação de TS Brasil, excelência internet.
53, estamos chegando a 53. Você conferindo aqui a Copa do Brasil, mais cedo na Arena Fonte Nova deu Remo pra cima do Bahia, 3-1, com Fábio Gomes, Gabriel Bacelar e também o Flávio Lordelo. Aqui o Vitória vai perdendo para o Flamengo pelo placar de 2-1 no Maracanã. Quem sabe, galera, esse último minuto, quem sabe a justiça seja feita, o Vitória pode chegar ao empate. Lucas Arcanjo faz a cobrança, coloca a bola lá dentro, lá na entrada da grande área, chegou a zaga do Flamengo cortando, o rebote de bola fica mais uma vez para o time do Vitória, houve o toque. Toque de mão ali do Saul, árbitro da partida paralisa e marca falta para o time do Vitória. Vai para a cobrança o jogador do time do Vitória, ali sinalizando o seu Daronco, né? Sinaliza mais do que tudo, não quer conversa com ninguém, porque dentro de campo o Reinaldo já disse quem manda é ele. Então vamos pro jogo, galera. Já o jogo, o time do Vitória, bola recuada na direção do Lucas Arcanjo, ele despacha a bola de primeira, coloca lá no meio, no grande círculo, subiu ali o jogador do time do Vitória, quando o árbitro da partida aponta para o centro, trilo apito e encerra o jogo no Maracanã. Flamengo de ida da Copa e o Flamengo 2, o Everton Araújo aos 9, Pedro aos 6 do segundo tempo. Vitória 1, Eric aos 11 do primeiro tempo. Vitória, na verdade, sai vivo para o jogo de volta contra a equipe do Flamengo no Barradão. Reinaldo Oliveira traz os detalhes. Fim de papo no Maracanã, Reinaldo.
Fim de papo, e como bem você disse, Vitória vem vivo pro Barradão, pro jogo do dia 14. Vale lembrar que no dia 13 de maio é o aniversário do Vitória. Dia 14 é esse jogo aí no Barradão, é tendência de casa cheia, e o Vitória tá vivo, viu? O Vitória não tá morto, não. Até porque 2-1 é totalmente reversível. Vitória vai ter capacidade aí de tentar mudar esse panorama. Jogadores do Vitória estão ali falando com os jogadores do Flamengo. Pedro foi ali falar com o Daronco. Vai saindo lentamente ali os jogadores rubro-negros e vamos aguardar a situação do Eric, né? Que saiu lesionado. Pode ser mais um problema para o jogo do final de semana, onde Vitória pega o Atlético Paranaense. Tudo fechado aqui nesse jogo que acabou agora aqui no Maracanã, para a ITS Brasil, excelência em internet, Visão Benefícios, proteção de craque para o seu veículo, 0800-919-1111, digite a opção 3, BNews, o site que mais cresce no Brasil, e Mix Mateus, juntos em um só coração, Marcos Baixo.
Beleza, beleza aí, galera, né? Final de jogo. Eu vou colocar aqui a galera para mandar o zap pra gente rapidinho. Depois tem o Corbacho para fazer um rápido comentário. Reinaldo Oliveira encerrando a nossa jornada, nessa jornada dupla da Itapu FM. Vamos então para o 96542750. Coloca a galera no aí, Everton.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Itapu FM.
É, daqui a pouco a galera pode participar aí com o Reinaldo, também com o Corbacho. Vamos então analisando os 90 minutos e os acréscimos de Vitória 1, de Flamengo 2, Vitória 1 no Maracanã, jogo de ida da Copa do Brasil. Michel Corbacho analisando um resultado que deixa o Vitória vivo para o jogo de volta, hein, Corbacho?
É, sim, Bastos. Claro que a ideia do Vitória, o torcedor rubro-negro, baiano, queria ir até o Maracanã e ver o Vitória pelo menos conseguir um empate ou até surpreender e conquistar uma vitória diante do Flamengo. Mas a gente sabia, entendíamos que seria muito difícil, ainda que o Flamengo iniciando a partida com a equipe alternativa. Com a equipe alternativa, encarando essa equipe alternativa do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, o Vitória se portou bem. O Vitória conseguiu conter alguns danos, o Vitória conseguiu baixar as suas linhas, conseguiu dificultar as ações ofensivas do Flamengo, que com aqueles jogadores que adentraram ao campo, com a equipe alternativa, buscou centralizar muito as jogadas ofensivas, e o Vitória povoando o meio de campo, ali com três volantes, Kaique Gonçalves, o Zé Vitor, o Emmanuel Martins, conseguiu povoar e dificultar essa criatividade do Flamengo no primeiro tempo. Flamengo conseguiu sair à frente do placar aos 10 minutos em uma finalização de média distância do Everton Araújo, que acerta um belíssimo chute, né, e bota a bola no ângulo, marcando um golaço. Mas logo minutos depois, o Vitória conseguiu responder, também indo ao ataque, também chegando pelo lado esquerdo, né, com Ramon, e também uma finalização belíssima de Eric, né, que acerta um petardo e coloca a bola no ângulo do goleiro Rossi, empatando ali aos 11 do primeiro tempo, na oportunidade, o jogo para o Vitória. Foi um primeiro tempo em que o Vitória fez um jogo muito inteligente. Sem a bola, baixava as linhas e dificultava as ações ofensivas do Flamengo. Com a bola, o Vitória conseguia ditar ritmo, o Vitória conseguia cadenciar jogo, o Vitória conseguia tirar a velocidade do jogo e também tirar a posse de bola do Flamengo. Falávamos sobre isso, que o Vitória terminou o primeiro tempo com 45% de posse de bola. Sim, natural o Flamengo ter mais posse de bola jogando no Maracanã contra qualquer adversário do Brasil e da América do Sul. Mas foi um primeiro tempo em que o Vitória conseguiu fazer um jogo inteligente, conseguiu com a bola nos pés construir dentro das suas possibilidades. Na volta para o segundo tempo, quando volta do intervalo, e aí Leonardo Jardim promove algumas substituições e colocando alguns jogadores considerados titulares, aí o jogo muda de cenário. Somado a isso, a queda vertiginosa de Zé Vitor no segundo tempo, a saída de Eric também, dificultaram as ações ofensivas do Vitória na etapa complementar. Zé Vitor caiu de rendimento e o Vitória caiu de rendimento, já não tendo mais, não conseguia mais reter posse de bola no meio de campo, muito porque o seu meio de campo cansou. E por outro lado, encarou o Flamengo no segundo tempo com algumas das suas principais peças. A entrada de Arrascaeta mudou praticamente a cara do jogo e a cara do time do Flamengo. É um jogador que muda o jogo. É um jogador muito qualificado, né? E que muda o jogo e mudou o jogo em favor do Flamengo. O Flamengo que no primeiro tempo conseguiu centralizar e centralizava muito as jogadas por dentro, né? No segundo tempo, com a presença de Arrascaeta, que se movimenta bastante, joga muito ali pela zona central, se movimenta bastante, né? Ora caindo pelo lado direito, ora caindo pelo lado esquerdo, dificultando a marcação adversária, mas também com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, né? O Flamengo tentando alargar o campo, né? Dar essa amplitude, e ali, aos 6 minutos da etapa complementar, dos pés de Bruno Henrique, pelo lado esquerdo, ele cruza e encontra Pedro livre de marcação na área, né? O Vitória teve dificuldade de marcar ali, o Luan Cândido totalmente perdido, o Ramon não conseguiu subir junto com Pedro, e aí Pedro colocou o Flamengo novamente à frente do placar. Foi um segundo tempo em que o Vitória tentou mais conter danos do que jogar, essa é a realidade, porque já não tinha a sua principal peça, Eric saiu, acabou saindo lesionado, já não teve um meio de campo tão consistente como tivera sido na primeira etapa, e o Flamengo com mais posse de bola, e o Flamengo com as suas principais peças, conseguiu construir com ainda Arrascaeta pelo lado direito, conseguiu acertar um petardo, uma bela finalização que atingiu o travessão, o Lucas Arcanjo ainda resvalou nela, né, para salvar o Vitória. Depois, no finalzinho, já Samulino, na entrada da área, conseguiu também finalizar a bola, levando muito perigo à meta de Lucas Arcanjo. Mas, por fim, por mais que o Flamengo tivesse volume nesse segundo tempo foi 67% de posse de bola do Flamengo contra 33% do Vitória, em 8 finalizações da equipe carioca e apenas 2 da equipe rubro-negra baiana, mas ainda assim o Vitória conseguiu conter danos e, no pior das hipóteses, no mínimo, né, na melhor das hipóteses, no mínimo, o Vitória volta vivo, né, entendendo que é um duelo de 180 minutos e nesses primeiros 90 o Vitória sofre um revés, é bem verdade, mas um revés que é totalmente reversível, atuando no Barradão, apoiado pela sua massa, empurrado pelo seu torcedor, e a gente espera que o Vitória possa, no dia 14, quem sabe, reverter esse placar diante do Flamengo, tentando avançar a próxima fase da Copa do Brasil, Bastos.
Muito bem, tá aí, portanto, né, a palinha de Michel Cobastos. Michel, quem você destacaria no time do Flamengo nesse jogo de hoje?
Olha, não tem como de não te falar sobre a Arrascaeta, né? É um jogador que entra no segundo tempo e muda a cara do time, né? Por mais que ele não tenha participado de um lance de gol diretamente, ainda que a gente fala muito sobre a pré-assistência, e ele, nessa pré-assistência, foi ele quem toca para Bruno Henrique pelo lado esquerdo, e Bruno Henrique cruza para Pedro marcar o segundo gol, mas é um jogador que muda o ritmo, é um jogador que faz todo o time jogar, né, e que dificulta a marcação adversária. Então, para mim, sem dúvidas, quando a Arrascaeta entra no jogo, muda o jogo em favor do Flamengo, e sem dúvidas é o principal destaque da equipe carioca.
E no Vitória, Corbacho, o destaque dessa partida?
Olha, eu gostei da participação de Zé Vitor, principalmente no primeiro tempo, tá? Auxiliando bastante ali no meio de campo, mas eu não posso deixar de destacar a Eric, né? Que apareceu pouco, mas quando apareceu foi totalmente eficiente, acertou uma belíssima finalização. Que golaço o Eric marcou, né? Foi uma pena Eric ter saído no segundo tempo contundido, lesionado, e acende o alerta para o Vitória para a sequência da temporada, porque Eric é o jogador mais eficiente do time, é o jogador que tem mais participações em gols no time do Vitória em 2026, e para mim o principal destaque do Vitória também na partida de hoje.
Muito bem, esse é Michel Cobacho comentando, 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. Vamos então botar a galera no ar através do WhatsApp aqui da Itapuã. Bota a galera no ar aí, Everton.
Boa noite, galera da Itapuã FM, Antônio da Chapada e o Vermelho. Nosso Vitória foi gafado, a Arrascaeta era para ser expulso, o tal do número 8 era para ser expulso, Daronco é um fanfarrão, o VAR chamou ele nem quis ir lá. Ele bem ficou aí gesticulando o que aconteceu. Boa noite para todos.
Tem mais outra aí, Everton?
Doce bancada, arena, futebol. Ô, Vitor, pra tá de parabéns, tá de parabéns, tá de parabéns. Jogou muito, muito. E agora, no dia 14, tem novo jogo aqui de volta. Eu tenho certeza, mais que absoluta, Vitória vai inverter esse placar e a gente vai passar para outra fase. Agora aqui é primo cobrador de Cosme Faria. Pega Leão, minha porra. Parabéns, Vitória. Com orgulho sem Vitória.
Boa noite, bancada. Rapaz, foi uma arbitragem muito confusa de Daronco. Acredito que um jogador do Flamengo ou dois poderia ter sido expulso nesse jogo aí, o Mário Augusto de Arembepe.
Como é que ganha desse jeito, né? Como é que empata ou ganha desse jeito, Daronco? Pelo amor de Deus, Daronco. O cara atinge o rosto do jogador do Vitória, levanta o braço, entendeu? Como é que ganha? A arbitragem aí, pô, não tem mais geladeira, não tem mais nada, a arbitragem errou. Fica por isso mesmo. É isso que o jogador reclama. Mas mesmo assim o Vitória jogou bem, entendeu? Apesar que teve muitas contusões, muitos cartões que era pra ter dado pros jogadores do Flamengo, mas Daronco, né? Daronco, flamenguista, ou deve estar ganhando algum dinheiro de aposta aí pra poder estar fazendo isso. Mas vamos pro segundo jogo que vai ser aqui. Eles vão ver como é que joga.
A verdade é que quem envergonhou foi o time do Bahia aqui, essa vergonha, esse time ridículo. Vergonha, perdi a cabeça em casa pro Remo. E o rival lá encarou o time. Tá em aberto. Era o Bahia. Ganha lá em Belém. Time chato, viu, velho? Palmeiras de Camaçari.
Valeu, 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 galera. Participação aqui pelo WhatsApp da Itapuã FM. Final de jogo, portanto, galera, no Maracanã, 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória, marcando para o Flamengo o Everton Araújo aos 9 minutos do primeiro tempo e Pedro aos 6 do segundo tempo, descontando para o Vitória, Eric aos 11 minutos no primeiro tempo. E em nome de BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, BetSul, sua bet de norte a sul. Também para ITS Brasil, excelência em internet, Visão Benefícios, proteção de craque para o seu veículo. E também em nome de Mix Mateus, somos um só coração. E BetSul, sua bet de norte a sul. Nós vamos, vou ficando por aqui, mas eu passo a bola para trazer todos os detalhes do Vitória, os preparativos e as informações para o rubro-negro que encara o Flamengo no jogo de volta no próximo dia 14 de maio no Barradão pela Copa do Brasil. O Vitória precisando vencer por 2 gols de diferença. Um grande abraço, galera. Segue na sequência a jornada esportiva o nosso querido ele que é
Reinaldo Oliveira.
Valeu, Marcão. Marcos Bastos que narrou aí, viu, gente? Flamengo 2, Vitória 1. Qual é o zap pra galera participar, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Beleza, torcedor já pode participar com a gente, viu? Deixa eu só dar uma moral aqui, né? A Buana Pizza. Grande Buana Pizza, telefone é o 3353-1774. Você pode fazer aí o seu pedido. Abraçar meu amigo Bruno Mendes, que tá ligadinho com a gente. E também um recadinho, né? Maná Sushi Delivery. Você encontra sushis, poke, yakisoba e funciona todos os dias, das 17 às 23 horas. Peça aí pelo zap 719-8141-7114. Fale aí com Gildásio. Fica ali na rua Conselheiro Pedro Luiz 51, lá no Rio Vermelho. Para ganhar, basta. Para ganhar, né? Tem que retirar no local das 17 às 22 horas. Então vai ter sorteio aqui, viu, torcedor? Sorteio aí de um sushi, né? De um poke lá do Maná Sushi. Um abraço aí pra galera do Maná Sushi que tá ligadinho com a gente. Você viu pior em campo do lado do Vitória, Corbaixo?
Olha, Rei, o Vitória fez um jogo consistente. Né, foi um jogo consistente do Vitória. Não vi um pior em campo do time do Vitória, não. Cada um ali dentro da sua funcionalidade, né, cumprindo o seu papel. O meio de campo bem, principalmente no primeiro tempo, preenchendo os espaços. Kaique Gonçalves, Zé Vitor, Manuel Martins foram bem. Eric bem também. Talvez a gente pode dizer que pela qualidade técnica que tem e pelo que poderia entregar e que a gente esperava que pudesse entregar, Mateuzinho pode ter ficado abaixo, né, das expectativas. Mas ainda assim, o Vitória como um todo fez uma partida satisfatória.
Concordo. E do jogo? Teve do jogo pra você? Eu já tenho o meu escolhido aqui.
Do jogo? Rapaz, eu posso...
Se eu disser, você vai concordar comigo.
Venha.
Everton Cebolinha.
Ah, concordo. Realmente.
Deixou a desejar completamente no primeiro tempo.
Realmente. Realmente, Cebolinha foi o que esteve totalmente abaixo, né? Até mesmo o Luiz Araújo, né? No primeiro tempo também foi abaixo, mas evoluiu no segundo tempo quando o Flamengo colocou algumas das peças, né, consideradas titulares. Mas realmente Everton Cebolinha esteve muito abaixo.
Ficou muito abaixo. E o Vitória teve hoje a volta do Fabre, né? O Fabre voltou hoje depois de lesão, o Marinho voltou hoje depois de lesão. E a preocupação maior, sem sombra de dúvidas, é em relação ao jogador Eric, né? Vamos aguardar aí o jogador ser reavaliado, mas preocupa. Pelo jeito que ele saiu, preocupa. E olha que o Vitória já não tem o jogador Baralhas e nem o Kaiser. Pode perder o Eric aí, quem sabe, pra domingo contra o Atlético Paranaense.
É, já não tem Baralhas. Se não puder contar com o Eric, eu posso dizer a você que...
Marinho.
Mas eu posso dizer a você que sem Baralhas e sem Eric, o Vitória perde 50% do seu time.
É.
Né? Porque são jogadores que têm feito a diferença nesse ano. A gente fala de Lucas Arcanjo, que é um goleiraço, pra mim é o melhor goleiro do Nordeste. A gente fala de Mateuzinho, que é o jogador mais lúcido, o jogador mais técnico desse time do Vitória. Mas a representatividade dentro de campo a garra é com Baralhas. E a efetividade do Vitória em campo, maior número de participações em gols, inclusive, no ano de 2026, é com Eric. Esses jogadores não estando em campo, o Vitória acaba sentindo muito.
O Zé Vitor, que substituiu Baralhas hoje, gostou do Zé Vitor?
Gostei, principalmente no primeiro tempo, né? Ajudando ali, retendo posse de bola, tirando a velocidade do jogo. Quando o Vitória precisou cadenciar com a bola nos pés, ele ajudava a cadenciar, tanto ele como o Emanuel Martins, né? Auxiliando nessa proposta de jogo do Vitória no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, ele caiu. Sentiu, parece que cansou, né? Sentiu fisicamente, caiu um pouquinho de ritmo. E pra mim, essa queda do Zé Vitor também é proporcional à queda do Vitória. O Vitória caiu de rendimento e teve menos posse de bola porque Zé Vitor também caiu na etapa complementar.
Com certeza. Já que a gente tá falando aqui de melhor, pior, Anderson Daronco, como é que você viu a arbitragem aí do Anderson Daronco lá do Rio Grande do Sul para esse jogo aí?
De todos que estiveram em campo, esse foi o pior. A pior apresentação, né? Como você falou bem, o Daronco, ele gosta de ser protagonista das partidas, né? E hoje, em tomadas de decisões, né, algumas ele acaba deixando a desejar. E por vezes, tudo bem que a gente fala que é o VAR que precisa acionar o árbitro central, mas tem a comunicação, né? E ele, ó, precisa ir pro monitor olhar, né? No mínimo, em dois lances duvidosos. A gente tá falando de um lance em que a Arrascaeta realmente escorrega, mas atinge ali ao tornozelo de Ramon, né, em que ele poderia ser acionado também e ao VAR. E no lance de Saúl, que larga o braço, deixa o braço, né, no rosto de Kaique Gonçalves, e ali, pra mim, ele também poderia ter ido ao VAR e, quem sabe, ter expulsado o jogador do Flamengo.
E esse de Saúl foi engraçado, porque o VAR tava conversando com ele e ele mostrando dentro de campo, ele mostrando o que ele viu. Vá ver o que o VAR viu pra tirar sua conclusão. O Daronco, ele é muito disso. O Daronco é assim, o Rafael Claus é assim, não gosta de ir ao VAR. Parece que eles querem ser a autoridade máxima do jogo. O VAR hoje poderia ter ido ali ao monitor, no mínimo, duas vezes. Mínimo.
Eles gostam de ser protagonistas, né?
Mas não pode, não pode. Baixo. Às vezes não a visão pode. Dele, ele tá encoberto e não tem como ele dar uma olhada. Complicado, viu? Vamos lá que tem torcedor com a gente. Pode participar, tá, torcedor? Vai ter sorteio hoje aí de um pouco, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Um poke lá do Mané Sushi Delivery, onde você encontra aí sushis, poke, yakisoba. Aqui tá, Maná Sushi Delivery. Telefone é o 71981417114. No final aí da jornada, daqui a pouquinho a gente fecha, esperando chegar a coletiva. Vamos lá, venha, torcedor.
Boa noite, aqui é Germano de Lauro de Freitas. Léo Pondé dá uma aula tática a Rogério Ceni. Rogério Ceni tem que tomar aula com Léo Pondé. É um absurdo isso. Todo jogo é isso. Toma uma aula tática, um banho.
Beleza. Vamos lá que tem mais torcedor com a gente.
Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, equipe Itapuã FM, Antônio da Chapada e o Vermelho. Reinaldo, Daronco falhou feio contra o Vitória. Arrascaeta era para ser expulso. Raul era para ser expulso. Ele não expulsou. Se fosse o jogador do Vitória, era rapidinho. Ele nem ia escutar o vai, expulsava era logo. Antônio da Chapada, boa noite. Vai ter o jogo de volta.
Valeu, Antônio. Um abraço pra você, um abraço pra galera da Chapada que tá ligadinho aí com a gente, né? Vai ter o jogo de volta, velho. O Vitória tá vivo ainda na competição, então não tá morto, não. Não foi 3-1, 4-1, não foi nada. 2-1 é um resultado reversível. O Vitória tem totais condições de reverter o placar, né, Michel?
Com certeza. Com toda certeza.
E jogando com sua torcida ainda, imagine, vai inflamar dia 14.
Com o Barradão lotado, né? Partindo pra cima desse Flamengo e mostrando que tem capacidade sim pra vencer o Flamengo, né? O Vitória precisava sair do Maracanã vivo. Essa era a expectativa. A ideia do Vitória hoje, entendendo a qualidade que tem o Flamengo, é bem verdade, jogando no Maracanã, era conter danos e voltar vivo para Salvador. O Vitória conseguiu. E agora o placar é totalmente reversível, cabe a ele, Vitória, conseguir desempenhar um bom futebol e conseguir vencer o Flamengo no Barradão.
É, e o Flamengo no segundo tempo perdeu um caminhão de gols. Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, né? Pedro deu aquela girada, jogou por cima, Samuel Lino chutou de fora da área pelo lado, enfim, o Flamengo incomodou o segundo tempo do Vitória.
O Flamengo subiu o tom, elevou a intensidade e muito pelas entradas dos seus principais jogadores, das suas principais peças, né? E aí também contando com a queda de rendimento do Vitória no segundo tempo. E aí o Flamengo foi totalmente dominante na etapa complementar, isso aí sem dúvidas. Construiu algumas jogadas, conseguiu marcar o seu segundo gol, a Arrascaeta acertou o travessão, o Samulino teve uma oportunidade na entrada da área também, a bola passou muito perto da meta do goleiro Lucas Arcanjo. Realmente o Flamengo no segundo tempo foi muito superior ao Vitória, mas pelo contexto esse placar de 2-1 acaba sendo no mínimo, tá? No mínimo é satisfatório porque é reversível para o time do Vitória.
Concordo com você. Vamos lá? Vamos fazer logo o sorteio, né? Já que a gente já tá pra fechar aqui a jornada, não, segura um pouquinho. É, Buona Pizza, do meu amigo Bruno Mendes, um abraço pra galera da Buona Pizza. Telefone é o 3353-1774, 3353-1774, um abraço aí pra o meu amigo Bruno Mendes, lá da Buona Pizza, rapaz, show de bola pizza, melhor pizza da Bahia, viu? Essa aí eu garanto. A sequência do Vitória agora, a Vitória tem um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, 18h30 no domingo lá na Baixada, é outro jogo complicado, o Atlético vem ali meio mais ou menos, né? Mas tem um matador ali na frente que é o Viveiros, vive um momento muito bom, vai complicar o Vitória, depois o Vitória volta e pega o Coritiba, mas claro que nesse meio termo tem o Confiança, né? Que é a última partida da primeira fase, da fase classificatória, onde o Vitória vai ter que ir completo, viu? Então, esse jogo de domingo, Michel, expectativa pro jogo de domingo contra o Atlético Paranaense?
Olha, é outro jogo difícil, né? O Atlético Paranaense, quando joga dentro da sua cancha, lá na Arena da Baixada, realmente torna-se muito forte, né? Entender que também tem um campo sintético e isso acaba ajudando também a equipe paranaense, mas que tem um bom equipe, né? Um bom time que vem fazendo um bom campeonato brasileiro e, como você destacou bem, né? Tem o Viveiros, que é um baita de um atacante e que tem feito um excelente campeonato brasileiro, mas além dele, também tem o Lucas Esquivel, tem o Bruno Zapelli, né? O Atlético Paranaense tem bons jogadores e quando joga dentro de casa, realmente se faz muito forte. O Vitória vai precisar ter muita atenção e, novamente, voltar a fazer um jogo inteligente para conseguir pontuar fora de casa.
Coletiva nada, né? Por enquanto, a coletiva do Jair Ventura ainda não saiu. Ele deve estar batendo um papo com o elenco lá nos vestiários do Maracanã. Saiu o ganhador, tá, gente? Do POC, né? Um abraço aí para o meu amigo George Ivan. Final do telefone 7272. Ganhou um POC, viu? Grande George Ivan. Pode passar lá, George. Lá no Maná Sushi Delivery, que fica ali na rua Conselheiro Pedro Luiz, 51, ali no Rio Vermelho. Você pode retirar das 17 às 22 horas, viu? Ganhador aí do POC lá do Maná Sushi Delivery. Aí tá, saiu aí o ganhador. São 23 horas e 57 minutos. Copa do Nordeste, até porque é uma coisa que preocupa também a diretoria do Vitória, já que o Vitória não ganhou nada, nenhuma competição esse ano, não ganhou o Baiano, e Campeonato Brasileiro é difícil. Entraria com time completo na quarta-feira contra o Confiança jogando no Batistão, ou você daria uma mesclada? Vale lembrar que é a última partida e caso o Vitória perca e o Souza e o Asa vençam os seus jogos, ele passa o Vitória, ele tira o Vitória da segunda fase. E aí, iria com o time completo?
Olha aí, por essa situação que o Vitória vem vivendo, muitas lesões, perdendo jogadores principais, né, aí pra sequência da temporada, perdendo alguns jogos, realmente eu confesso a você que pra encarar o Confiança no Batistão, tinha que ser com a equipe alternativa, né? O Vitória conseguiu já meio que encaminhar a sua classificação e precisa não perder, pelo menos empatar diante do Confiança. E o Vitória, com equipe alternativa, tem condições sim de chegar lá no Batistão e conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, entendendo sim que a Copa do Nordeste é uma competição palpável para a conquista do Vitória nesse ano, mas também não podemos deixar de lado que a principal competição para o Vitória é o Campeonato Brasileiro na atual temporada.
Valeu, Michel Corbacho, grande comentarista aqui da Itapu FM. Detalhe final, Michel.
Detalhe final é que o Vitória volta vivo e que a gente precisa chamar o torcedor, e o torcedor precisa acreditar para lotar o Barradão no dia 14, porque esse resultado de 2-1 é totalmente reversível, e ainda assim que o Flamengo tem uma equipe mais qualificada tecnicamente, mas dentro do Barradão o Vitória é muito forte e pode sim vencer o Flamengo e quem sabe conseguir avançar a próxima fase da Copa do Brasil, Rei.
O único time, viu, torcedor, que o Vitória não perdeu esse ano jogando no Barradão foi o Flamengo. Foi o único que perdeu esse ano jogando no Barradão, foi o Flamengo. Os demais, aí o Vitória ganhou e empatou agora recentemente com a equipe do Corinthians. Detalhe final do lado do Vitória, o Vitória vai voltar amanhã, reapresentação na sexta-feira, se prepara em uma nova viagem para Curitiba no domingo, onde pega o Atlético Paranaense às 18h30. Vamos aguardar a situação do Baralhas, do Kaiser e agora uma nova situação que é do jogador Eric. Valeu, um abraço a todos, fiquem agora aí com os comentários do jogo do Bahia, né? Até porque hoje não foi uma noite feliz para os baianos. Bahia perdeu de 3-1 jogando na Arena Fonte Nova na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil e o Vitória acabou sendo derrotado aqui pelo Flamengo lá no Maracanã pelo placar de 2-1. Vamos ficar aí com Flávio Lordelo com os comentários do Bahia. Boa noite, amanhã a gente está de volta aqui no Arena Futebol Itapuã.
Fala, torcedor da Itapuã FM, boa noite a você, torcedor do Bahia, a você, torcedor do Vitória. O Bahia perdeu mais uma partida agora pela Copa do Brasil. É a segunda derrota em sequência dentro da Arena Fonte Nova. O Bahia perdeu para o Palmeiras por 2-1 e agora perdeu para o Clube do Remo por 3-1. O Bahia inicia, então, a quinta fase da Copa do Brasil, primeiro jogo de ida na Fonte Nova, de uma forma muito errática, de uma forma pavorosa para o torcedor tricolor. Nem mais o pessimista torcedor do Bahia acreditaria que o Bahia poderia sair daqui hoje derrotado por 3-1 para o Clube do Remo e jogando pedra em Santos, jogando muito mal. O Bahia jogou mal, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Carlos Alexandre muito abaixo da crítica, errando passes de 2-3 metros de uma forma que comprometeu sobretudo a capacidade criativa do Bahia. O Bahia não conseguiu aproveitar as oportunidades e pior, no jogo aéreo tomou o primeiro gol logo aos 17-18 minutos de jogo. O Remo abriu o placar, mas o Bahia conseguiu logo depois empatar o placar em 1-1. Quando nós achávamos que o Bahia iria se reconciliar com as boas jogadas, o Bahia começou realmente a trocar passes sem nenhuma objetividade e faltou a capacidade de finalização, porque o Bahia deu apenas 5 chutes ao gol no primeiro tempo. Muito pouco mesmo para quem quer galgar degraus maiores, conquistas maiores, e o torcedor do Bahia entendia, como entende ainda, que a Copa do Brasil é um título viável, factível, mas nesse momento muito distante, porque o Bahia no segundo tempo jogou pedra em Santo, conseguiu até fazer uma pequena blitz no segundo tempo e depois o Bahia tomou um gol de pênalti numa saída errada do Léo Vieira. Que partida horrorosa do Léo Vieira. Léo Vieira muito abaixo da crítica, da sua capacidade produtiva. E aí reacende no torcedor tricolor como é que ele vai se comportar sem Ronaldo. Porque Ronaldo só volta muito provavelmente depois da Copa do Mundo, né? O Bahia ainda conseguiu tomar o terceiro gol. Esse foi o gol derradeiro já nos acréscimos. O Bahia tomou 3-1 do Clube do Remo. Acredite, torcedor. 3-1. Nessa tarde de quarta-feira, às 19 horas, aqui na Arena Fonte Nova. Muito ruim o resultado do Bahia, muito ruim mesmo. E o torcedor, numa tarde e noite chuvosa, colocou na Fonte Nova mais de 31 mil pessoas para esse jogo pavoroso pela quinta fase da Copa do Brasil. É isso, o Bahia perdeu, vai precisar agora, no jogo de volta, vencer por 2 gols de diferença, se quiser levar a decisão para as penalidades máximas. E se o Bahia vencer por 3 gols, o que eu acredito ser muito difícil, o Bahia será classificado de forma direta, sem a necessidade das cobranças do tiro da cal. O Bahia precisa agora, então, fazer goleadas na Mangueirão, onde tomou 4-1 da equipe do Clube do Remo pela rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, pela Copa do Brasil, o Clube do Remo, que comemorou, ou melhor, os jornais de Belém do Pará, que comemoraram exatamente pegar o Bahia numa quinta fase, agora devem estar realmente se regozijando, porque o Clube do Remo está agora com 1,5 mãos na vaga para as oitavas de final. É isso, o Bahia perdeu, o torcedor do Bahia saiu na bronca, torcedor cobrando na saída dos portões aqui da Fonte Nova, muita confusão com a torcida organizada do Bahia, porque agora eles vão cair para cima do torcedor, do jogador do Bahia e de Rogério Ceni, que precisa prestar contas, porque o próximo jogo é logo sábado contra o Santos e o Bahia precisa vencer para espantar a má fase e a crítica. Um abraço, boa noite, até amanhã na Itapuã FM, na Arena Futebol, das 8 às 10 horas, no B News e também na rádio Itapuã FM. Um abraço.